Bem-vindo ao Papo de Livro, podcast da TAG. Aqui, você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa?
Oi, gente! Bem-vindos ao podcast sobre o livro de junho da TAG Inéditos, O Que Resta de Nós. Eu sou Rafaela Pechansky, publisher da TAG. Para esse mês, a gente trouxe em parceria com a editora Autêntica, nossa super parceira, um livro inédito da Virginie Grimaldi, uma autora best-seller francesa que bomba absurdamente. Ela vendeu mais de 500 mil livros pelo mundo e é, hoje, considerada a autora mais lida na França. Esse programa é para falar livremente sobre o livro, personagens, final, enredo, então ele contém spoilers. A gente chamou para esse papo a Giovanna Tomás, mais conhecida como Gigi Lê Livros. Quem não a segue no Insta ainda, por favor, procure @GigiLêLivros, onde ela fala sobre livros, claro, mas também sobre a sua vida em Paris e como é trabalhar numa editora na França. Primeiramente, muito bem-vinda ao nosso podcast. A gente sabe que você tem aí uma agenda intensa, né? Você trabalha em editora, você está fazendo um mestrado, você tem ainda um Instagram que é fenômeno das redes. Então, queria começar te perguntando sobre o teu dia a dia em Paris, né? Como é que tu foi parar aí? E claro, como é que é viver na França trabalhando com livros, né? Parece o sonho da vida, então conta aí um pouquinho para os associados.
Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite também. Imagina, toda oportunidade para falar de livros eu aceito. Obrigada pelo convite. Eu confesso que é um sonho mesmo. Assim, demorou um tempo para cair a ficha, sabe, quando eu cheguei aqui. Então, tô bem contente, mas bem cansada. Vou admitir que é bem puxada a coisa, porque eu vim já com um contrato, né, para trabalhar aqui no mercado dos livros. Mas é um contrato ligado com o meu mestrado. Então, eu vim para cá para estudar e trabalhar todo o meu tempo. Mas é bem bacana, porque é uma oportunidade de mestrado que eu não tenho certeza se tem no Brasil, que é o mestrado em alternância, né, que eles chamam. Então, eu tenho um contrato de trabalho normal com qualquer outro, mas estão contadas nas minhas horas de trabalho as aulas do mestrado.
Eu nunca ouvi falar disso no Brasil, assim. Quando tu me falou pela primeira vez lá atrás, eu fiquei, nossa, que coisa incrível.
É incrível, é. Eu posso, né, receber um salário e tal, e trabalhar e viver bem, e estudar ao mesmo tempo. E é super puxado, né? Porque, enfim, tem as aulas do mestrado, tem os trabalhos para fazer, tem a dissertação para escrever, e ainda tem o trabalho junto. Enfim, né, coisas da vida. Mas dá para ir levando, assim. Então, tô bem contente, porque tô bem na área que eu amo, que é os livros. Mas um pouquinho cansada, admito, mas bem contente também. E aí tem o Instagram também, né, que o pessoal anda me cobrando lá um pouquinho. Tô um pouco mais ausente em função de tudo isso. Mas acho que eu esqueci no final qual era a pergunta mesmo.
Não, eu ia perguntar do teu dia a dia, assim, porque tu falou, claro, tu trabalha com livros, mas assim, tipo, qual é a editora? Conta um pouquinho, assim, o que tu faz lá? Tu senta, tu lê muitos livros?
Então, eu tô... Como é em alternância, né, segunda e terça eu passo o dia inteiro na faculdade, então tenho aula das 9 às 6.
Desculpa te interromper, aula sobre mercado editorial também.
Isso, exatamente, o nome, né, do curso é, traduzindo para português, Mercado Editorial e Comercialização do Livro. Então é realmente aulas focadas para, tem todo o lado editorial, né. Então, como é que faz uma revisão, uma tradução, segue todo o processo, né, de coordenação do lado editorial da coisa. E também tem todo o comercial, o marketing, comunicação, todas as etapas da cadeia do livro a gente estuda. E, então, segunda e terça eu estou lá tendo aulas, aprendendo tudo isso. E de quarta a sexta-feira eu estou na editora trabalhando, né, botando em prática, digamos assim. E aí, nesse momento, eu estou na equipe comercial. Então, eu faço um pouco a supervisão de tudo e trabalho também em contato com os autores daqui, que é super legal. Então, eu organizo, por exemplo, eventos, né? Porque aqui se faz bastante isso. Aqui na França, eles têm o costume muito de ler literatura contemporânea. Então, os autores estão sempre por aqui, estão sempre fazendo encontros, estão sempre autografando livros e tal. Então, os autores que trabalham com a gente... Eu fico em contato com eles organizando esses encontros todos. Essa é a parte que eu mais gosto. E aí tem uma outra parte que é bem comercial, assim, mais números. Então eu acompanho os números de vendas, eu faço contatos para parcerias, eu vendo os direitos autorais, quer dizer, acompanho, né, a venda dos direitos autorais, acompanho também os números do mercado, o que está vendendo mais agora, o que está vendendo menos. É bem interessante também, mas eu gosto mesmo de organizar os encontros dos autores.
Que legal.
É, eu gosto bastante.
E eu ia comentar que na França se lê muito, né? Eu acho que dificilmente a gente tem essa... Não é todo mundo que tem essa noção, que sabe como a França lê muito mais do que o Brasil, por exemplo. É, eu, antes de trabalhar na Tag, eu não tinha ideia também de que, sei lá, um livro que vende 3 mil exemplares é considerado no Brasil um best-seller. E isso, para a França, é tipo, né, um outro parâmetro que vocês têm por aí. Eu queria te perguntar um pouco nesse sentido também, assim, foi muito chocante chegar aí e se dar conta disso? Tu já sabia? Como é que é? Como é que são esses números?
Eu acho que eu já sabia um pouquinho, porque a minha formação sempre foi um pouco voltada para a literatura francesa, então eu fui descobrindo isso aos poucos, assim, né, dos meus anos de formação. Mas eu ainda me impressiono, na verdade. Eu acho que é um aspecto cultural dele, na verdade, que é muito bacana. Assim, então, está muito da cultura deles. Por exemplo, no ônibus, voltando para casa, quando eu pego o ônibus para voltar, a gente vê as criancinhas sentadas lendo, não no celular, sabe? Então, porque é uma coisa que passa de geração. Assim, como você tem o costume de ler, a mãe lê para o filho, ensina para o filho a ler e tal. E isso vai passando e repercute no dia a dia. Mas também tem uma questão bem importante, que eu acho que muita gente não sabe, né? Que além dessa questão cultural deles, de valorizar a leitura, e a leitura deles, especialmente, eles leem muito literatura francesa, tem uma questão também que é, tem muita proteção do governo para o mercado de livros. Então, por exemplo, existe uma lei, que é a Lei do Preço Único, que se aplica especificamente para os livros. Então, por exemplo, um livro que custa, sei lá, 8 euros, um livro de bolso custa 8 euros, ele vai custar 8 euros em qualquer lugar, em qualquer livraria, inclusive online. Então, por exemplo, né, que no Brasil a gente tem visto que cada vez mais se compra na Amazon os livros, e aí as livrarias estão sofrendo com isso. Aqui não tem, porque, claro que a Amazon é um fenômeno no mundo todo, né? Mas aqui na França as livrarias sofreram menos com isso, porque tudo é muito bem protegido, sabe? Porque tu vai pagar o mesmo preço numa livraria na esquina que tu vai pagar na Amazon. Paris, se eu não me engano, é a cidade que tem mais livrarias por quarteirão do mundo.
Nossa, que maravilhoso.
Tem uma livraria por quarteirão, praticamente. Tu anda duas quadras, passa numa livraria. E elas se sustentam no bairro ali.
E no Brasil a gente tem uma guerra de preços, na verdade, né? Que a gente enxerga, porque além da Amazon também tem Submarino, Magazine Luiza, então é uma guerra, assim, quase como um, sei lá, um leilão ao contrário, quem dá menos. Então, enfim, muito legal ouvir isso, muito inspirador ouvir isso. E aí eu ia passar para minha segunda pergunta, na verdade já foi a terceira, porque eu já embuti ali uma segunda. Mas eu ia te perguntar, agora falando sobre o livro do mês, né? Enfim, queria te perguntar, na verdade, antes do livro, queria te perguntar sobre a autora. Nela, né, a gente está acompanhando aqui esse fenômeno que é a Virginie, e eu queria te perguntar como é que ela está aí, né, se tem uma reputação dela, a gente, ela é tão lida, como dizem os números, assim.
Ela é.
Conta um pouquinho sobre ela, assim, sobre, né, já viu alguém lendo ela no metrô? Enfim, fala um pouquinho sobre esse fenômeno, né, também do gênero dela, que é um gênero feel good, né, que a gente chama, que eu vi que os franceses também adotam essa expressão, apesar de ser uma expressão em inglês. Conta um pouquinho aí sobre como é que é essa autora na França.
O feel good aqui é um fenômeno, inclusive na história que eu trabalho, esqueci de dizer antes, eu trabalho no grupo Prisma Media, então é o editora Prisma, e a gente trabalha muito com feel good porque é uma tendência do mercado atualmente aqui na França. Eu acho que no Brasil um pouco também, não sei se já chegou aí.
Acho que tá crescendo, assim, acho que a gente tá acompanhando nos Estados Unidos também, né? Tem esse movimento, assim, crescente, acho que tá deixando de ser bobo, eu acho, entre aspas, porque eu acho que a gente tinha um preconceito, né? Não era nem que o livro é bobo, mas as pessoas achavam que era. Então, ah, não vou nem pegar, né? Então, acho que tá agora, tá quebrando um pouco isso, né?
Eu tenho essa impressão também. Aqui é um fenômeno, se vende super bem. Ela é, assim, tu entra em qualquer livraria, essas de bairro, né, que eu mencionei, e a primeira mesa, assim, dos livros tem ela.
Ai, que maravilhoso.
Não, e ela é super prolífica, assim, tem vários títulos, e tá sempre as mesas cheias de livros dela, porque ela é realmente muito lida, assim, ela dá por tudo. Eu vejo o nome dela na, no, nos posters do metrô, nas fachadas das livrarias, ela é muito, muito lida. E se lê bastante atualmente Feel Good, então, quando tu diz que tem um certo preconceito, eu acho que tem ainda um pouco, que infelizmente esse meio, né, do livro, eu acho que tem muito preconceito.
Total.
A gente tá sempre, portanto, todo julgando o que o outro tá lendo.
É, total. Tu sente isso na França também? Porque eu sinto muito no Brasil, não posso falar sobre outros lugares que eu não conheço tanto, mas a minha impressão é que no Brasil isso é mais forte até, sabe, do que o normal, acima da média, porque, né, tem uma divisão assim muito grande já no início. Que é isso que tu tava falando, que na França se lê muito, no Brasil se lê pouco, então já tem uma divisão entre quem lê e não lê. E daí, dentro de quem lê, ainda tem essa divisão, assim, não, eu leio livros mais cultos, então isso me dá um selo, né? Tem um pouco isso, né?
Acaba até sendo um desfavor, né? Porque a gente quer incentivar a leitura e aí a pessoa começa a ler, mas não tá lendo o livro certo para ler.
Ai, nossa, eu odeio isso.
Eu também não gosto.
Cansa.
Aqui, não como no Brasil. Realmente, eu acho que tem razão. No Brasil, eu sinto isso bastante. Aqui depende de com quem tu vai falar. Eu vejo isso na minha área. Porque tem editoras que são mais tradicionais, tem editoras que são mais conservadoras, aí tem um certo preconceito que rola. Mas não, nem perto do que tem no Brasil, eu acho. E cada vez mais o Feel Good é realmente um fenômeno, assim, então acho que cada vez menos vai ter esse tipo de preconceito.
Sim, que legal. Eu ia te perguntar, ainda falando sobre os gêneros, o que que também tu enxerga assim que tá bombando muito, sei lá, suspenses. Bom, tu falou que os próprios livros de autores franceses bombam demais, que é algo muito francês também, né? Porque a gente sabe que, né, às vezes tu tá caminhando e aí tem um restaurante que bota assim, ah, produtos 100% franceses. E que eu sinto que no Brasil não é o oposto.
Eu também.
Também tem isso, né? Tem uma síndrome de vira-lata, assim, de não, ah, eu não vou ler brasileiro, só quero ler ganhador do Nobel, ouvir esse tipo de coisa, sabe?
Ai, eu acho uma pena isso, porque a gente tem tanto autor bom e tanto autor contemporâneo vivo ainda, sabe? Que a gente podia aproveitar.
Total. E sendo brasileiro, eu acho muito importante tu ler brasileiros para tu poder também. É importante para a formação de identidade, para tu se colocar no mundo, sabe? Eu não entendo isso realmente de amigos meus que leem, mas não gostam de ler. Ou só ler clássico, ah, não só ler brasileiro, então vou ler só a Clarice, Machado. E eu fico, mas, gente, o que eu sempre falo, assim, que eu acho curioso assim, de pensar, é que os autores contemporâneos hoje que a gente está lendo vão ser os clássicos do futuro, né?
Exatamente.
As próximas gerações vão estudar essas pessoas que estão fazendo época agora. E tu perder isso, e tu chegar daqui a 30, 40 anos e alguém te perguntar, pô, tu leu, né? Carol Ben Simon, Michel Laube, Daniel Galera. Não, não li. Porque eu não gostava de literatura contemporânea, assim, mas como assim, né? Porque é contemporâneo hoje. Enfim, momento de desabar.
O não gostar também eu acho estranho, porque normalmente a pessoa que diz que não gosta é a pessoa que não leu
Sim.
contemporânea.
Sim, total.
É uma questão de hábito, né? De testar, de
É.
conhecer.
É.
Que é coisa que aqui não falta. Eles têm, de novo, é uma questão bem cultural, assim. É, no mercado, no geral, em todas as áreas, todos os produtos, eles têm muito. Eles preferem privilegiar, né, aquilo que é deles, o que é feito em território francês, por pessoas francesas, enfim. Isso é bem legal. A gente tinha que ter um pouquinho mais disso.
Sim, um pouco mais de orgulho do que é nosso, né?
É, né? Porque, puxa, tem motivo para se orgulhar.
Sim. Eu ia te perguntar agora sobre o livro, né? Acho que teve um grande início essa conversa, porque, enfim, peço desculpas para os associados, mas é um assunto que nos interessa muito falar sobre livros, mercado editorial. Mas falando um pouquinho sobre o livro em si, né? Conta o que que tu achou da premissa, e eu até queria te perguntar se tu teve, né, essa dificuldade também de encontrar um apartamento, um lugar para morar aí, ou se tu conhece também pessoas que passaram por situações inusitadas como a do livro. Porque é complicado, né, encontrar um apartamento em Paris.
Bom, sobre a premissa, eu adorei. Inclusive, queria te agradecer de novo, porque eu saí um pouco da minha zona de conforto, assim. Eu não tenho o costume de ler os Feel Good. Eu trabalho com eles, mas eu acabo não tendo tempo de ler, porque, né, enfim, quando a gente trabalha com a coisa, a gente acaba que, enfim. E fazia horas que eu tava vendo o nome dela por tudo, então eu tinha muita curiosidade. E aí, graças ao, né, nossa conversa de hoje, consegui ler. E adorei, adorei, adorei o livro. Gostei muito. Me identifiquei em vários momentos, porque se a gente tivesse combinado, Rafa, não tinha dado tão certo, que eu estou neste momento procurando apartamento.
Ah, não acredito.
Então foi muito engraçado, eu estava lendo, tem umas passagens ali do início do livro que eles estão buscando apartamento, que eu ria em voz alta, assim, porque exatamente o que eu estou passando, exatamente.
Nossa.
Engraçado, é coincidência. Tem uma passagem que quando que a Iris está... Que ela recebe uma mensagem do proprietário dizendo... Ele manda uma mensagem assim, né? Oi, vou precisar do apartamento. Você pagou até domingo, pode sair na segunda. Ele manda uma coisa assim. E aí, eu não sei se eu posso dar spoiler.
Pode, super tranquilo.
Ele manda essa mensagem pra ela. E aí ela toma um choque, né? E aí ela escreve a mensagem. Ah, oi, fulano, pois é. Puxa, que surpresa, né? Eu vou precisar de um tempinho mais pra me organizar. Isso, né? Pode me dar mais uma semana, duas. E daí ele copia e cola a mensagem e responde a mesma coisa.
Sim, muito francês.
Pois é, então, eu entendi que eu vou precisar sair, mas eu preciso de mais tempo. E ele de novo copia e cola a mensagem. Isso aconteceu comigo exatamente igual.
Mentira que acontecesse contigo.
Eu juro pra você.
Nossa, isso dá uma raiva. Parece que a pessoa tá tipo...
Eu tenho isso, meu Deus.
A pessoa não quer falar. A pessoa tá tipo assim, ah, tu que não entendeu, sabe?
É, tu não entendeu, exatamente. Porque pra eles, tem coisas que não se discutem, assim. Tipo, eles te dão uma informação.
Sim.
E daí, se tu não entendeu, tu tem que reler. Tu te vire.
Sim, não tá aberto. Porque brasileiro é isso, né? A gente conversa, liga, nananã. Tudo é muito falado, conversado, né? Tem detalhes, dramas. E eu acho que no francês não tem
A
isso.
gente vai na conversinha, né? Tem um jeitinho, assim, de...
Tem jeito em brasileiro. Não, mas veja bem, blá, blá, blá. Né? Quebra um galho daqui.
Exatamente. Com ele não tem. Não tem.
Copia e cola.
O que está dito e não tem o que fazer. E eu passei por isso com com agente de uma imobiliária, que eu estou procurando apartamento, e daí eu estava pedindo alguma informação para ela, e eu enviei três e-mails diferentes, e ela copiou e colou a resposta três vezes, eu juro, juro, juro por tudo.
Meu
E eu
Deus.
fiquei assim, não é possível isso.
Não é possível, gente.
Porque é muito difícil aqui, então, assim, o livro é 100% verídico, tá? Assim, é uma selva, é uma guerra para deixar o apartamento. Semana passada, que eu estou exatamente nesse período de tentar achar para mudar, porque, enfim, o nosso contrato aqui vai acabar em breve. E aí eu fui semana passada visitar um apartamento. Só que não é que nem no Brasil, né? Que tu marca o horário com uma imobiliária, vai lá conhecer e tal, depois negocia o preço. Primeiro que isso não existe aqui, negociar preço não existe. E segundo que eu fui fazer a visita, só que tu vai com mais 10 pessoas interessadas no apartamento. Então eu cheguei lá, eu, né, e meu companheiro. E tinha mais 10 casais, assim, lá, todo mundo com seu dossiê na mão, toda a documentação. E aí, no final da visita, tu entrega o dossiê pro proprietário ou pra gente na imobiliária. E ele vai escolher um dos 10. E tu, sabe?
Sim, se ele for com a tua cara, se ele gostar do dossiê, que loucura. E ei, conta um pouquinho o que é esse dossiê. É basicamente um monte de papelada, documentos para provar que tu é uma boa pessoa, confiável.
Tu é uma boa pessoa, que tem os meios, né, de pagar, então. Eles pedem normalmente. Tem uma coisa que é muito comum aqui, que eles pedem para tudo, que é uma lettre de motivation, que é uma carta de motivação. Então, para tu aplicar para qualquer, para tu aplicar para um trabalho, por exemplo, não envia só o teu currículo. Tu envia o currículo e uma carta de motivação. Para tu aplicar para qualquer coisa, então, inclusive para tu aplicar para alugar um apartamento, tu escreve uma carta te apresentando, dizendo eu sou assim, eu faço isso, eu trabalho aqui, eu gosto de tais coisas. E aí tu anexa toda a documentação, assim, de, sei lá, os últimos comprovantes de salário.
Tipo contra-cheque.
Isso, os últimos contra-cheques, o teu contrato de trabalho, teu imposto de renda, tudo, toda a documentação tu passa pra pessoa, com a tua cartinha dizendo quem você é. E daí ele vai ler 10 dossiês diferentes, vai escolher pra quem ele quer alugar pro apartamento dele.
Meu Deus. Sim, e também não tem a coisa de tu ficar ligando pra saber, ah, já analisou, como é que tá isso. Não, tu entrega o dossiê e deixa, joga pra Deus, assim, tipo.
Eu tava agora há pouco ali na sala conversando com o Guilherme, que é meu companheiro, falando para ele, faz uma semana, né, que a gente já mandou uns três e-mails para ela, ainda não respondeu, será que a gente pode ligar? Porque eles têm tantas pessoas pedindo que
Sim.
é enlouquecedor.
Que
Mas
loucura.
assim, também não quero desesperar as pessoas, dá certo, uma hora dá certo, quem quiser vir para cá alugar o apartamento, uma hora a gente consegue.
Uma hora consegue, mas aí tem que começar muito antes, assim, porque é um processo que pode ser bem, bem longo, né?
Tem que ter paciência.
tempo também disponível para ficar indo nos lugares visitar, porque tu vai, tu visita.
Mas
uma hora dá, claro. Não, sempre dá. A não ser. Ou,
sempre dá.
Né, a não ser que tu fique tendo que morar no teu carro, que tem, né? Enfim, né? Coisas acontecem. Ali.
Acontece.
É, não, mas, né? No teu caso vai dar tudo certo.
Não, vai dar.
É, eu ia te perguntar sobre os personagens, né, do livro, assim. Algum personagem ganhou teu coração e tu torceu por algum personagem específico durante a história?
A Jana. Do início ao fim pela Jana. Ah, me apaixonei por ela. Tem a hora que ela vai lá no cemitério, né, e daí ela se dá conta que a vida tá fora do cemitério, daí ela diz pro Pierre que ela vai levar ele lá pra fora, e aí ela começa a viver mais a vida dela de novo e tal. Nossa, enchi o olho de água. Achei tão linda aquela parte. Mas do início ao fim, assim, gostei muito de todos os personagens. Se bem que no início eu desconfiava um pouco do Theo. Não sei porquê. Desconfiei dele, achei que ia ter um plot twist, não sei, de repente. Mas no fim ele era querido, então tudo bem. Gostei muito de todas elas, e ela me tocou especialmente, porque é um assunto que me toca, assim. O luto, eu acho que é um assunto especial.
Sim. Ai, que legal. Eu ia te convidar para ler teu trecho favorito.
Tem um trecho no final, deixa eu ver se eu acho ele. Então, no epílogo, dia 15 de junho. Jeanne mergulhou os dois pés no círculo de luz que banhava seu parquet. Há exatamente um ano, ela fizera aquele mesmo gesto, apreciara aquele mesmo calor, sentira aquela mesma serenidade logo antes do seu mundo cair. Ela ficou bastante tempo daquele jeito, nua, de cabelos soltos, com os olhos fechados, oferecendo sua vulnerabilidade às suas lembranças. Quando conseguiu sair do passado, ela se vestiu, se penteou e foi ao encontro de Iris e Theo na sala. Ele dormiu, cochichou a jovem. Jeanne se aproximou do berço, ao lado do sofá. Duas minúsculas mãozinhas emolduravam o rostinho do bebê, que a cada dia ocupava mais espaço em seu coração. Hoje é um dia especial, ela murmurou, sentando no sofá. É o primeiro aniversário da morte de Pierre. Não consegui fazer isso antes, mas hoje quero contar tudo a vocês. Sim, muito bonito.
Muito lindo. E ela é muito legal porque termina dessa forma, assim, tipo, que ela vai contar algo. Não é um fim, né? Agora ela vai contar a história.
É um recomeço, né?
Exato. Muito lindo mesmo.
Muito legal.
Gi, a gente tá já se assim, encaminhando pro fim da conversa. Eu queria te perguntar, tu que tá aí, o que que tu recomenda, assim, pra quem terminar essa história com aquele gostinho de quero mais, que a gente brinca, assim, sabe, que é uma ressaca literária. O que que tu recomenda, assim, pode ser outros livros, ou série, ou filme que tu acha, assim, ah, isso aqui vai combinar com o livro desse mês.
Eu acho que tem dois livros que podem interessar. Tem um que chama A Biblioteca de Paris, é da Annette Charles, que conta a história de... É para os apaixonados por livros e por Paris. Conta a história de uma jovem que vai trabalhar na primeira biblioteca americana de Paris. Então, ela trabalha com livros em inglês, mas conta a história dela, passa durante a Segunda Guerra, se não me engano. A Segunda Guerra Mundial, então tem um pano de fundo histórico assim, bem legal. E se passa em Paris, então para quem ficou com gostinho de Paris, tem essa história. E tem uma outra também, que chama A Livraria Mágica de Paris. E é uma história muito bonitinha. É a história de um senhor que trabalha no nas banquinhas do Sena.
Uhum.
Chama os bookinistas, são os livreiros mais antigos, digamos assim, que trabalham na beira do Sena. E aí, para todo mundo que passa ali, ele recomenda livros. Então, ele faz, tipo, uma farmácia de livros, assim. Passam passantes ali. E aí, conta um pouquinho da vida deles, conta um pouquinho do, sei lá, de dores do coração, e aí ele indica um livro para a pessoa. Só que, na verdade, na história vai passando, a gente vai vendo que ele mesmo tem algumas questões dele que ninguém achou um livro de remédio ainda. E a gente vai acompanhando a história, é bem legal também. Chama A Livraria Mágica de Paris.
Que amor.
Muito bonitinho, muito legal.
Muito queridos. Então tá, Gi, muito obrigada pela tua participação. Assim que a gente tiver outro livro sobre Paris, França, tu vai ser
Oba!
convidada novamente para estar aqui com a gente.
Pode me chamar que eu adoro conversar disso.
Aproveita muito aí agora começa a esquentar, né? Esse
Sim, agora.
princípio de calorzinho
Tô tão
aí.
feliz que acabou o inverno, meu Deus!
E muito obrigada pela participação.
Agradeço. Até uma próxima, então.
Até a próxima. Beleza, galera? Então a gente encerrou mais um episódio do nosso podcast. No mês que vem, a Tag tá completando 9 anos. 9 anos é muita coisa, muita história. E pro nosso aniversário, a gente vai ter um dos livros mais legais do ano. É um livro fortíssimo que fala justamente sobre o poder dos livros. O poder do conhecimento, o poder da gente não esquecer o passado para não repetir as partes obscuras da história. Se tiverem qualquer dúvida ou comentário sobre o programa de hoje, podem enviar para produto@taglivros.com.br ou responder ao formulário que está aqui na descrição desse episódio. O programa de hoje contou com a produção de Sofia Maia e apoio técnico de Bruno Miguel. Espero que vocês tenham gostado do programa e até o próximo mês!